Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Também a Guarda Municipal.
Pauta da 22ª sessão ordinária, hoje dia 9 de agosto de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 32ª sessão ordinária, hoje dia 29 de agosto de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, assessores. Hoje, em especial, nós estamos fazendo uma reunião sobre segurança pública, onde estão presentes o prefeito municipal Fernando Paim, Dr. Roberto Leitão, presidente do Sindicato Rural, comandante da Brigada Militar, Tenente Murari, diretor do Hospital São Vicente Sul, Giovanni Carpes, Eugênio Meneiro, presidente da CISM, William, funcionário da prefeitura. Então, quero agradecer aos senhores vereadores pela presença que vieram às 5h30 para nós ouvir essa reunião de segurança pública de interesse da nossa comunidade. Então, essa reunião já começou às 5h30 e o Dr. Roberto Litão já se manifestou. E agora eu quero passar a palavra ao comandante da Brigada Militar, Tenente Murari, para que faça as suas controvérsias quanto ao questionamento do Dr. Roberto Leitão.
Boa noite a todos. Obrigado, seu Gilberto Leitão, pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Cumprimento a todos presentes aqui. É uma excelente oportunidade também de trazer algumas situações, né, em nosso município, na área de segurança, a qual eu vejo que não seja tão escandaloso assim. Alô?
Acho que eu vou ficar aqui.
Oi. Desculpe, vamos retornar então. Eu agradeço a oportunidade de estar nessa casa, ao convite que foi me feito e prontamente eu atendi para trazer aqui algumas situações, né? Cumprimento a todos presentes, a comunidade vicentense, né? E quanto às situações de ocorrência, desde que eu retornei a São Vicente, ela não está alarmante. A gente tem os índices ali, são bem reduzidos, inclusive reduziram bastante os índices de ocorrência no nosso município. Eu não vejo uma preocupação muito a que tem a comunidade de se impor, né? Claro, tem os casos específicos, mas que a gente está, dentro do possível, tentando combater com o que o Estado nos fornece. Todos são sabedores, o nosso índice de efetivo é mais de 60% a redução. Então, isso compromete muito a qualidade de serviço prestado. Eu estou na instituição há mais de 26 anos, na linha de frente. E aí, no município, a gente sabe, sim, quais são os pontos delicados. A gente combate. Porém, a gente está enxugando gelo. Fizemos excelente serviço, nós, posso dizer assim. São Vicente do Sul está de parabéns quanto aos militares aqui existentes, que prestam bom serviço. O que nos falta é mais efetivo, mais recursos humanos, né, para melhor adequarmos os pontos que se refere a uma maior presença. Quanto ao que foi colocado, em termos de interior, a gente tem feito, só esse ano, mais de 64 patrulhas rurais. Veja bem, nós não temos patrulhas rurais, pela deficiência de efetivo. A gente logra êxito quando vem horas extras. A gente consegue, então, escalar uma dupla a mais, para que possamos ficar com uma guarnição na cidade e a outra percorrer o interior. Mais de 60. A gente está fazendo interior. Né? Então, assim, ó, a gente está se desdobrando o que pode para dar atenção tanto à comunidade da área urbana como rural. Porém, né, os fatos acontecem. Os delitos que até então vinham acontecendo quanto a esses furtos, pequenos furtos, foram decorrentes, a grande maioria, para alimentar a ocorrência para nós, que é a 53, que são tóxicos, das drogas. Eles vinham efetuando esses furtos para trocar nas bocas de fumo, né? Alguns foram presos, outros, né, foram embora. e acabou reduzindo bastante essa situação. Mas o que tem que ser combatido é aquele que vende. E a gente tivemos, a Brigada Militar no ano retrasado teve um êxito muito grande na prisão de um dos envolvidos, porém, né, que sai da nossa alçada, a prisão houve. Meses depois ele estava na rua de novo. E o que, que ele vem fazer na rua de novo, pessoal? Né? Então a Brigada Militar trabalha muito. Mais uma vez enfatizando no que temos em termos de efetivo, viaturas, são sabedores também que ainda prestamos o serviço de guarda externa dos presídios, né, uma situação que também é bem delicada para nós, né, e podemos dizer alguns índices, pessoal, só esse ano a gente já atendemos mais de 563 ocorrências, atendemos pessoas abordadas, 1.112, nesse primeiro semestre. Abordagem que a gente faz, patrulhamento, faz as vistorias em barreiras policiais, verificando a situação dos veículos, a situação das pessoas. A brigada trabalha, sim. Então, é isso que eu quero deixar bem claro, que muitas vezes alguém pode dizer que a brigada não faz nada, que só passeia. Não, ela não está passeando. Nosso serviço é preventivo ostensivo. Nós temos que estar rodando, temos que estar presente. E ela está sendo. Ela está indo aonde precisa ir. Né? Então, espero que a comunidade entenda, e eu tenho certeza que aqueles que procuram saber que a Brigada Militar é uma instituição do Estado, ela está de portas abertas a qualquer cidadão que queira ir lá solicitar informações. Né? Tivemos já a oportunidade de ter a companhia aqui da vereadora, né, e de outros mais que estiveram lá solicitando informações, a gente presta. Né? É uma instituição pública, nós temos que prestar serviço à comunidade. Esse é o nosso objetivo. É muito fácil apontar os erros. É muito fácil, principalmente para nós. A gente trabalha sob comando. Em cima dessa situação de comando, quanto ao fone 190, pela deficiência de efetivo, não havia mais a possibilidade de escalarmos militares para atender o 190 aqui em São Vicente. Em 2019, já não mais estava aqui. O comando do... Meu comando diretamente do 5º Regimento puxaram para lá, então, o fone 190, que é o CIOP que foi criado lá, é um centro operacional integrado. Então, toda ligação que exigir a brigada, que exigir a polícia, é o fone 190, pessoal. É o telefone de emergência. Né? Então, infelizmente, se eu tenho mais efetivos aqui e o comando autorizar, vai ser retornado essa escala em quartel, para atender o 190, mas eu preciso de efetivo. Sem efetivo, sem recursos humanos, não tem o que se fazer. Então, estamos nessa situação que 190 é Santiago, 1214, não tem ninguém para atender, não adianta ligar o 1214. Em termos do telefone funcional, que foi instituído em 2019, se não me engano, eu já não mais estava aqui também, o chip para ele ter condições de ser usado, ele foi cadastrado no CPF do militar. Isso não existe. Como é que vão ter um telefone funcional no CPF do militar? Então, por determinação superior, eles conseguiram um telefone da brigada, lá em Porto Alegre, que vem para nós, para ser usado, mas era para ser usado internamente. É um telefone interno. Para o quê? Quando os senhores precisassem ligar o 190... Santiago atenderia e repassaria para esse telefone funcional. Esse é o objetivo do telefone funcional. Tá, senhores? Então, não cabe a mim, não foi ideia minha, porque já surgiu vários boatos na cidade, que foi coisa minha, desse comandante. Não foi, pessoal. Então, eu peço que se interem dos fatos e qualquer dúvida venha até mim, não a meus subordinados. Venha até mim para questionar. Tá? Então, à disposição, como sempre disse, a casa é dos senhores também, está aberta para qualquer informação. E essa situação do telefone 190. Pode sim ser retornado para cá? Pode, desde que haja efetivo. Que eu possa trabalhar com efetivo em que eu não necessite retirar de uma situação do presídio para largar lá na guarda do quartel para atender o 190. Não tem como. Para isso, eu preciso de, no mínimo, né, uma porcentagem, mais de 60% de efetivo orgânico aqui trabalhando conosco. Nós não temos. Não vou citar o número quantitativo porque não cabe a mim informar o quantitativo de efetivo, que é uma situação delicada. Como estamos falando em situações de segurança, não tem essa necessidade. Enfatizo ainda que até então, pelo contrato que eu sei que foi firmado e que colocaram em vigor, que são as câmaras de vídeo monitoramento, também não estava aqui quando colocaram essas câmaras, ele tem que ser assistido por Santiago, porque lá tem sala de operações 24 horas para monitorar. Então essas imagens que aqui ela é gravada, ela é espelhada para Santiago, tem que ser espelhada para lá. Só que até então, algumas câmeras não estão funcionando, e até então o televisor que aqui foi colocado na Brigada Militar, ela tem que ser transferida para Santiago. Nós aqui não ficaríamos com nenhum visor para ficar monitorando, porque não temos efetivo para monitorar. Não tem por que ter aqui um televisor, se nós não temos para quem cuide, né? Então fica difícil. Então são situações que vêm acontecendo e a gente tenta minimizar de todas as formas, né, para tentar prestar o melhor apoio à nossa cidade, mesmo porque sou natural daqui, vivo aqui com a minha família e pretendo continuar morando aqui, né? Então, eu quero o bem da cidade também, pessoal. Só que não depende só de mim. Então, a carência de efetivo é geral no Estado, mas cabe ao Estado solucionar o problema, mandar efetivo. Temos aqui também um grande índice de abordagens, como já falei, que é as altas infrações de trânsito, que o pessoal reclama muito. Eu vou trazer esse assunto também. Que como o município não possui guarda municipal específica para o trânsito, em contrato com o Estado, a Brigada Militar tem que agir. E tem agido. Tem agido, pessoal. Né, nós tivemos aí um índice bem elevado de autos de infrações de trânsito, o pessoal reclama aí muito, mas é a nossa função. Né, temos que cobrar. Embora não estando 100% em todos os locais na cidade, não tem como, a gente procura dar o melhor, e a guarnição que está na rua também cobrar. Temos artigos que nos amparam quanto às notificações que não são presenciais, não há necessidade da assinatura do infrator, né? E isso ocorre bastante, porque aqui, infelizmente, em termos de trânsito, São Vicente é bem aquém, né? É bem precária a nossa situação, tanto quanto a sinalização, quanto a educação no trânsito, em geral, né? Então, isso aí decorre que reverte nas notificações, né? É um reflexo, tá, pessoal? Mais uma vez eu agradeço, deixo à disposição a Brigada Militar, espero que tenha dado o mínimo de informação sobre a situação do 190, a situação do efetivo, né, e o que nós estamos fazendo. Né? Estamos de portas abertas para receber a todos que aqueles queiram. Muito obrigado.
Comandante, eu acho que o senhor deveria ficar mais um pouquinho aí, que eu vou passar um questionamento aos senhores vereadores, se quiser questionar, para depois passar a palavra ao prefeito municipal. Eu tenho conhecimento da deficiência do efetivo. Inclusive, nós tivemos em Santa Maria, lá no tenente-coronel Hernandes Rodrigues, eu e o prefeito, eu representando a Câmara, qual ele se prontificou em mandar alguns efetivos para cá, o qual ele mandou, que em novembro se formaria 250 soldados novos. E a gente sabe desse déficit de 70% em relação a 2012. Tinha quase 40 efetivos, hoje tem 12. Fora o serviço que tem que tirar no presídio municipal, que envolve 2 ou 3 brigadianos. Então o déficit é bastante elevado, a gente sabe da situação, e eu acho que isso aí a gente tem que trabalhar unidos, a Câmara de Vereadores, a Brigada Militar e o Executivo Municipal, para que a gente consiga trazer, pelo menos, elevar mais o número de efetivos, porque Santiago tem excesso. Santiago mesmo foi numa reunião lá com o sindicato, estava o comando lá, disse que o prefeito disse que estava tudo sob controle, o objeto, mas só pode estar porque tem excesso, tem 100 e poucos brigadianos, e São Vicente tem essa pouca gente que não tem como atender todo o nosso município, que é um município grande. Mas a gente faz o que pode, a gente está aí para ajudar também, para quanto à segurança do nosso município. E, então, acho que, vou colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores, se quiser fazer um questionamento ao comandante da Brigada Militar, está à disposição dos senhores vereadores. Algum vereador? Vereadora Maria Helena.
Boa noite a todos. Tenente, uma pergunta. O senhor falou que o monitoramento tem que ser por Santiago, mas pelo menos dessas câmeras que estão funcionando, a gravação fica aqui, vai para lá? Como é que está? Ou não está sendo gravado nada?
Elas estão sendo, tá sendo gravado, sim. Mas até então, Santiago não tem esse monitor lá para receber essas imagens. Né? Pelo contrato, esse monitor que está conosco é para ser instalado em Santiago. Que dessas imagens seriam gravadas aqui e automaticamente seriam transferidas para Santiago. Né? Então, é essa situação. Ela não, no momento, não está indo para Santiago.
Tá, mas ela está sendo gravada. Se alguém precisar e for até a brigada, consegue ou não? Tem que ser com ordem judicial? Como é que funcionaria?
É, o que acontece, o ideal seria sempre, porque deu um delito, primeiramente faça o registro. Com o registro vai para a Polícia Civil. A Polícia Civil que tem o poder de fazer todo o levantamento, fazer, né, a situação do inquérito. Aí a Civil vai solicitar essas imagens. Tanto é que já tivemos êxitos naquele furto que teve naquela loja ali, no centro da cidade, né, no ano passado, se não me engano, ou nesse ano, que através das imagens, pela madrugada, foi pego um cidadão e em cima dele foi trabalhado e chegaram até as roupas furtadas. Ela já surgiu efeito. Né? Mas o ideal sempre que precisar, faça um registro do que aconteceu. Aí, através da Polícia Civil, vai fazer a solicitação para, das imagens.
Só mais uma pergunta, o senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor reforçasse, porque o que aparece bastante lá no escritório é que agora as multas não é obrigado à abordagem. Aí o pessoal me questiona, mas como? Eu nem sei que estou multado e de repente aparece a multa. Isso tem uma lei, né? Vou deixar o senhor explicar.
Exatamente, o que acontece, não fui abordado. Tudo bem, mas quando tu foste lá fazer a tua CNH, tu não participou de um curso? Todos os cidadãos participam no curso. Lá está o Código de Trânsito, as leis, as normas, o que regula. Então não precisa a gente abordar. Artigo 280 do CTB, não há necessidade da abordagem. Somente pela placa, na hora que uma guarnição verificar a irregularidade, vai fazer o auto-infração de trânsito normalmente, sem abordagem. Todos os que têm carteiros, que são habilitados, são obrigados a saber o Código de Trânsito.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra, vereador Matheus.
Boa noite aos colegas, boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao Murari, nosso tenente. Murari, não sei se cabe a ti essa pergunta, mas eu gostaria de saber se foi feito um estudo nessas colocações das câmeras, como é que foi feito, se foi em pontos estratégicos, porque a nossa cidade ela tem várias saídas, né? Saídas secundárias, tanto que é uma cidade aí que a gente entra pelo chão e liga vários municípios, né? Então, por que que não centralizou onde gira o dinheiro no comércio? Essa seria a minha dúvida, se foi feito um estudo para ser colocado essas câmeras.
Boa noite. Tranquilo. No início, lá em 2018, como falaste lá, nosso colega, foi feito um estudo, sim. A prefeitura, junto com a Brigada Militar, fizeram as reuniões para delimitar as áreas que seriam estabelecidas, seriam colocadas essas câmeras de monitoramento. Né? Mas, nesse sentido, eu deixo mais a critério do senhor prefeito e do William, que estão por dentro, mais assunto, e do contrato. Como eu disse, quando o contrato foi assinado, eu já não mais estava aqui. Então, já de alguns detalhes, talvez eu não saiba informar. Então, vou deixar a palavra ao senhor prefeito. Né?
Também quero registrar a presença do funcionário Rodrigo, da Rádio Nova Manhã. Seja bem-vindo à comunicação, quanto mais é muito importante. Algum vereador mais queira se manifestar? Vereador Flávio.
Boa noite a todos os presentes, boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite, tenente. Queria perguntar a respeito do meio rural. É só questão de efetivo ou há outro plano para fazer para melhorar a segurança no meio rural também?
Boa noite, vereador Flávio. Exclusivamente no nosso município, não temos nenhum específico o plano da patrulha rural. O único jeito que temos é efetivo para criarmos essa patrulha específica. Que isso requer muito trabalho em cima, né? Do levantamento da região, os locais que ocorrem esses abjetos, para fazer aquele cercamento. E a gente depende de efetivo. Sem efetivo não tem como fazer isso aí, né? É o único meio mais coerente no momento é vindo efetivo. A gente pode criar e trabalhar para dar melhor suporte ao interior.
Doutor, vereador João Glação.
noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, senhor prefeito, senhores vereadores e a nossa assistência. Comandante, o senhor falou que não tem possibilidade de dar assistência ao meio rural. Mas há anos atrás, doutor Roberto deve se lembrar, nós tínhamos uma polícia rodoviária aqui em São Vicente, com um carro dado pelo sindicato, mantido pelo sindicato, e então essa polícia, ela monitorava todo o município. Não existe uma possibilidade de nós requerermos essa polícia, com o auxílio do sindicato e dos proprietários rurais, para voltar essa polícia para o interior? Muito obrigado, era essa a minha pergunta.
Boa noite, senhor João. De fato, eu quando vim para cá em 97, existia uma patrulha específica rural. Existia uma caminhoneta que fazia esse patrulhamento. Mas, como eu digo, tudo requer de efetivo. Na época, quando eu vim para cá, nós éramos em 35 militares, senhores. 35, em 97. Agora eu estou com mais de 50% da defasagem. Eu não tenho como especificar uma patrulha somente interior e desguarnecer a cidade. Por isso que eu disse que quando vem as horas extras, eu coloco uma guarnição a mais para que possa fazer a percorrida interior, mantendo uma guarnição na cidade. Né? Infelizmente, como eu disse para o senhor, é efetivo. Se eu tenho efetivo, a gente pode trabalhar.
A palavra é o vereador Flamarion.
Boa noite à nossa mesa, diretora, nosso prefeito, demais pessoas que aqui já foram citadas. É muito importante esse tipo de reunião, esse agendamento com as pessoas, para poder explicar um pouco mais à nossa população como funciona também a nossa brigada militar. Primeiro, gostaria de dar os parabéns ao tenente Murari e ao seu efetivo aqui no município, pelo trabalho que vem desenvolvendo. A gente sabe das dificuldades, com pouco material humano. Se não me engano, agora acho que essa semana estaremos recebendo mais um reforço aqui no nosso município. Mas com certeza a gente sabe dos trabalhos efetuados na nossa brigada, porque às vezes a pessoa reclama, liga, e a brigada está em outra ocorrência. Às vezes demora um pouquinho para fazer a outra ocorrência. Mas, tenente, eu gostaria de saber do senhor quantas câmaras no total tem no nosso município, quantas são da consulta popular e quantas foi do Poder Judiciário, o total de câmaras do nosso município, e se a prefeitura está dando manutenção delas nesse exato momento. E se estão todas em funcionamento em nosso município.
Boa noite, Flamarion. Como eu já disse, essas orientações eu vou deixar a cargo do senhor prefeito, né? Que quando realmente foi efetuado o contrato com o Estado, o município, eu não estava aqui, então eu estou um pouco por fora realmente do que foi, do que está na íntegra do contrato. Mas o senhor prefeito, eu tenho certeza que vai lhe passar todas essas informações.
Tranquilo, então já deixo essa minha pergunta para o prefeito ou para o Willio, que vai responder. Também, senhor Roberto Leitão, me agradecer pela reunião que o senhor convocou. Até a gente recebeu a convocação, não sabia a pauta da reunião no momento, né? Mas é de suma importância a reunião que está sendo feita aqui nessa Câmara, para poder movimentar mais e ajudar a nossa comunidade nessa parte. Seriam essas minhas palavras.
Continuo à disposição dos seus vereadores. A vereadora Dani.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, prefeito, demais colegas vereadores e os representantes da comunidade. E a comunidade que nos escuta. Eu queria te parabenizar, Murari, né? Estive conversando contigo e tu passou essa informação da questão do efetivo, né? A gente sabe o quanto é necessário e o quanto está defasado. Também sei que o Fernando, juntamente com o seu Gilberto, já foram buscar, né? A gente também tentou através das nossas lideranças e a resposta é sempre a mesma, que está difícil, né? Que é complicado, mas aí surgem essas solicitações, né? Que nem o seu Leitão comentou antes com a gente. Então, só queria deixar me deixar à disposição, né? E também a questão da comissão, né, seu Leitão, acredito ser uma boa ideia. E que a gente converse mais, né, entre os órgãos para que chegue para ver o que a gente precisa, as atitudes que nós precisamos tomar, as medidas para levar adiante, né? Porque é através do Estado, então, que a gente une os nossos setores e consiga trazer mais efetivo para o nosso município. Muito obrigada.
Fala, vereador Alex.
Boa noite, ouvintes, comunidade aqui presente, autoridade já denominada. Quero falar com o Tenente Murali. Uma pergunta que até estão todo mundo mandando aqui no Face, outros perguntando. Sobre as câmeras de monitoramento, todo mundo está falando, bah, a brigada está multando o pessoal pelas câmeras de monitoramento, isso aí ficou tipo uma lenda urbana. Todos estão falando isso. Sei que, na verdade, eu acho que não. Estou perguntando até pessoalmente, ficou até com vergonha, mas todo mundo está falando isso.
Boa noite, Alex. Como eu disse, nós não estamos fazendo monitoramento, então não está sendo notificado ninguém pelas câmeras de monitoramento. É tão somente visualização pessoal dos militares na rua. Até então, né?
Outra pergunta que eu ia fazer. O pessoal que estão me mandaram aqui um WhatsApp perguntando que vocês abordaram, eu não sei o que vocês fizeram, dispersaram o pessoal sábado de noite na praça?
Olha, que eu saiba, o decreto ainda está em vigor, né? A partir da meia-noite tem que ter as restrições. Só que, infelizmente, como eu disse, a questão da educação, nossa cidade é um pouco aquém, e quando existe aquele não, né, aí vira um bicho papão, né? A brigada não é bem vista. Nós estamos para trabalhar, então, ao momento que há as cobranças e que a gente está visualizando, verificando as irregularidades, medidas vão ser tomadas. Né? E a gente tem notado que, decorrente do Covid, o pessoal da vacinação, graças a Deus, que está vindo, o calor que fez essa semana, mesmo final de semana, foi um caso atípico para a época, o pessoal se aglomerou mais, saiu mais, fizeram mais junções e não é o momento. O decreto ainda está em vigor, a gente tem que tomar os procedimentos. Esse é o trabalho nosso da brigada, pessoal. Dia e noite a gente está aí para servir e vamos cobrar o que tiver ao alcance e o que a lei nos permite.
Quero parabenizar o senhor e a restante da brigada pelo excelente trabalho que estão fazendo com pouco pessoal, que todos nós sabemos, não é fácil atender todo o município. São inúmeros casos, inúmeras ocorrências, que nem o senhor falou, pouco efetivo. Não tem como se colocar em dois, três pontos ao mesmo tempo. Parabéns mesmo. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhor prefeito, boa noite, comandante da brigada, seja bem-vindo, senhores vereadores e demais pessoas. Primeiramente, eu quero parabenizar a Brigada Militar pelo que o senhor está colocando do efetivo, e eu acho que a brigada faz o seu serviço, realmente faz, com o destro que tem, mas também surge a pergunta que eu fiz anteriormente, que os ouvintes agora estavam perguntando ali pelo WhatsApp, eu volto a falar no telefone funcional. Quando tinha o telefone funcional que foi adquirido pela comunidade, como bem falou o doutor Roberto Leitão, o senhor colocou que não poderia usar porque é um telefone que estava no CPF de um militar. Bem, agora veio um telefone pago pelo Estado, ou seja, pelo público, e eu falei, faço uma pergunta, o porquê não se liberar esse telefone para a população? Como eu lhe falei, lá na Picada dos Farrapos não pega telefone, mas todo o interior, 100% do nosso interior, principalmente o terceiro distrito, é coberto via internet. Nós estamos agraciados por dois cerros, tanto o Loreto como o Seio de Moço, e como o Belém, temos três torres em Loreto de internet. Então qualquer cidadão hoje na sua casa está agraciado com internet via rádio. E pelo WhatsApp, isso aí traria uma ajuda. Não é denegrir a imagem da brigada, e sim ajudar a brigada nas suas ocorrências, porque no momento que eu acionar a brigada pelo WhatsApp, estamos aqui, não temos telefone, mas tem na minha propriedade tem um barulho, como estava falando o doutor Roberto, os cachorros estão... Nós, com código de desarmamento, todo mundo sem arma. Eu agora, graças a Deus, fui a Jaguari, fiz o CR, estou adquirindo uma arma para segurança, mas no momento estamos todos desarmados. E aí, por que não se divulgar? Com certeza vai ter uma resposta. Eu faço a pergunta para mim mesmo. Se é um telefone público pago pelo Estado, pago pelo contribuinte, por que não se divulgar esse número?
Boa noite, José Luiz. Muito bem. Primeiro, a situação é o seguinte. Como não temos mais sala de operações, novamente eu retorno a falar, toda a ocorrência tem que ser despachada por Santiago. Eles têm que ter o controle. Lá eles abrem uma pasta de controle de deslocamento de viaturas para as ocorrências. É um dos motivos. O outro motivo, eu recebo ordens. Então não depende só de mim, senhor Jales.
Tranquilo, porque o que passa para nós, como o senhor acabou de falar anteriormente, é outro. Na rua eu falo outras coisas, né? Por isso que é bom a gente olhar olho a olho e fazer a pergunta até para esclarecer para a comunidade. Seria isso, meus parabéns pelo trabalho.
Doutor Roberto, quer fazer algum questionamento antes de passar para o prefeito?
Novamente, ocupando aqui mais rapidamente, eu diria a vocês que essa comissão é extremamente importante. E acho que nós temos que sair daqui, pelo menos, com o indicativo da comissão. Porque no momento que nós chegarmos lá no comando em Santiago, ou no comando em Santa Maria ou Porto Alegre, tenho certeza que vão abrir mão desse telefone. O tenente está limitado pelas funções e tudo mais. Mas o próprio major me disse, olha, isso aí dá para nós estudarmos. Então a comissão terá essa função. Eu peço a vocês que nós fiquemos firmando o pé em cima dessa comissão, como também do monitoramento. O tenente disse, mas tem 10 homens, tem 9, vamos pedir mais 10? Não depende dele, ele não pede nada porque não tem como chegar. Mas nós aqui fizemos, e vocês foram lá no comando de Santa Maria e prometeram mais gente. Inclusive, desses que estão se formando agora, tem mais gente para vir para cá. E eu acho que a nossa comunidade tem toda a força possível, através de a nossa vereadora mesmo, de candidatos e de participantes do partido dela, de nós. Porque não é possível. Jaguari tem uma quantidade enorme de militares. Não se vê falar praticamente em nada lá em Jaguari que tenha contrariedade. Caciqui também. Então, eu acho que é uma questão da gente firmar a posição e dar apoio para ele. Se ele está mal de apoio, alguém tem que apoiá-lo. Porque eu não admito um tenente comandante aqui sem apoio. Isso tranquilamente. E eu tenho sentido isso dos comandantes dele, que é coisa meio balança. Então seria isso, Gilberto, a formação da comissão, urgente, tá? E o nosso prefeito também, que esteve viajando em Porto Alegre, vocês estiveram lá e requereram mais gente para cá. Tem ofícios que nós assinamos, está tudo lá. Meu muito obrigado a todos, eu agradeço ao Iones, que sempre esteve presente aqui, lutando, né? O Giovanni, as nossas rádios. Nós precisamos estar juntos, pessoal. E não é só nesse assunto, nós temos outros assuntos também que estão aí à mercê. Nosso próprio hospital, né, Giovanni, que quanta coisa conquistou porque está unido. O próprio Sicredi te deu um apoio enorme, né? E por aí afora, o nosso Fernando também está sempre batalhando. E eu estou disposto, o Sindicato Rural está disposto a ajudar a comunidade, como também ajudar o nosso tenente. Obrigado, pessoal.
Agora, para encerrar, nós vamos passar a palavra ao nosso prefeito municipal, Fernando Paim.
Boa noite, presidente Gilberto Valdemar Rosa, mesa diretora. Saudar nosso comandante intendente Murari, todos os vereadores que se fazem presente, a comunidade que nos escuta, os presentes aqui. A gente primeiramente quer parabenizar e agradecer o vereador Gilberto Valdemar Rosa e o presidente do sindicato rural Roberto Leitão pela ideia da reunião, pela ideia de fomentar esse assunto. Na verdade, a gente foi avisado, acho que sexta-feira, pelo vereador Gilberto. A gente sabia que era algo relativo à Comissão de Segurança Pública, mas não sabia exatamente toda a pauta que o presidente do Sindicato Rural nos trouxe aqui. Vamos nos empenhar. Eu, já me sabendo, trouxe o William Araújo, que é o nosso rapaz que inclusive estava na outra gestão e foi uma das coisas que fez com que ele continuasse, é a sequência, o trabalho que já vem sendo realizado neste setor que é importante, de tecnologia e da informação. Eu vou falar um pouco e na parte das câmeras, Tenente Murari, eu vou passar para ele, que sabe bem, que participou desde, como o senhor falou, desde a outra até agora que está sabendo. Tivemos uma reunião com o senhor no início do mandato, não se lembra, que a gente até olhou, observou as câmeras lá na tela que tem aqui na nossa brigada e me lembro que deixei muito claro, não, os lugares das câmeras é para quem entende, é para a brigada militar e a gente vai só acatar. Me lembro que foi feito os lugares que o vereador Matheus colocou, e não está no centro, é pelo cercamento que o professor Roberto Leitão falou, então é nas saídas e entradas da cidade. Me lembro bem dessa conversa. A nossa ideia e de defender a pauta da segurança pública de São Vicente do Sul, ela já vem antes de sermos prefeito. O vereador Gilberto Valdemar Rosa citou que fomos a Santa Maria no Coronel Hernandes, Tenente Coronel Hernandes, se não me engano, e isso eu não era prefeito na época, eu era apenas assessor, o vereador estava presente. Fomos lá acompanhar. Logo então, quando assumimos, dia 14 de janeiro de 2021, estivemos então recebidos pelo Vânio César Santa Rosa, era na época o subcomandante-geral, assina o ofício aqui de como recebido, hoje é o comandante-geral. Mas mandamos ao comandante então, Rodrigo Mor Picon, e vou ler o ofício. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar, devido ao déficit em nossa brigada militar, de um aumento no efetivo no mínimo de 6 novos policiais militares e ao mesmo tempo se faz necessário uma viatura picape nova devido ao município de ter uma área rural expressiva conforme contem em documento anexo. Sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com a sua excelência, desde já agradecemos. Atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, e assina o Vânio César, que hoje é o nosso comandante, também tivemos junto com o Tenente Murário para obter essas informações aqui, que eu não vou divulgar, porque parece que não é interessante divulgar para a Brigada Militar. Então, a gente sabia bem exatamente, sabe da necessidade de efetivo, e o que me remete toda essa reunião é que se não lutarmos por efetivo, se não tivermos um pouco de independência de Santiago, de alguma forma, eu sei que não tem nada a ver, porque tem muita gente que quer ir para Santiago. Santiago está acima do efetivo. São Vicente está muito abaixo. Tem alguma coisa errada. Sei que não tem interferência nenhuma do Tenente Murário, mas Santiago poderia tirar um pouco deles e passar um pouco para nós. Porque senão ficam querendo tirar a nossa televisão e passar para ele, porque aqui não tem efetivo. Eu acho bem contrário à pessoa de prefeito entregar uma tela para Santiago, porque aqui não tem. Mas então vamos. A nossa luta é por efetivo. Como que nós vamos estar indo ao contrário? É isso que eu tento. Quero dizer aqui, Murari, já de pronto, antes do William falar, a gente vai adquirir duas telas. A gente vai adquirir duas telas para liberar essa tela de vocês e poder ter uma aqui e uma em Santiago. Eu não acho que seja certo deixar aqui, mas então se Santiago precisa, vai ter lá. Mas aí, essa comissão, todas as pessoas, todos os vereadores que não engrossarem o coro de trazer efetivo para São Vicente do Sul, e a gente sabe, vereador Gilberto, a gente sabe, vereador José Luiz, que tem muita gente querendo vir para São Vicente do Sul,
Muita gente se informou e quer vir para São Vicente do Sul como brigadiano, só que aí eu não sei por que Santiago. Eu acho que aí nós aqui, vocês vereadores, eu como prefeito, teríamos que também dizer que o São Vicente precisa de brigadiano e falar isso para o comando. E a gente vai, tem uma reunião, estou tentando uma reunião novo com o seu Vânio César Santa Rosa para tentar falar isso, falar com ele em relação a isso. A gente tenta, mas também temos... falava com o professor Roberto Leitão, acho que a gente fica um tanto até desanimado em relativo a isso. Porque a gente quer que tenha esse efetivo, a gente quer buscar isso, e aí tranca nessas questões que a gente vê um município com mais sobrando e nós com menos, e tendo que entregar ainda o que a gente tem. Não é nada contra o senhor, mas é uma coisa que é contra o Estado, na verdade mesmo. Deve olhar para o nosso município, porque o nosso município precisa. Quanto à praça, a gente está com planejamento para embelezar, estamos pintando coreto, vamos botar iluminação no coreto, e tem, posteriormente, questão de câmera, a gente vai fazer isso, para dar uma ajuda nisso. Não, eu já, não vai ser o que vai resolver, mas vai ajudar. Então, temos isso em mente. A questão da guarda municipal é bem complicado para nós, eu acho uma ideia que seria interessante, porém, o município não suporta. É complicado, a gente tem a guarda municipal, a gente num município tão carente de recursos que nem o nosso, a gente está fazendo o possível para captar recursos, para ter além, e aí ainda mais quantos guardas seriam? Quanto aumentaria o nosso índice de pessoal? Como a gente pagaria? Como a gente colocaria? De onde é que ia sair? Que vínculo ia sair esse dinheiro? Então, é uma ideia, mas teria que ser construída com muito mais tempo e jeito. Santa Maria tem, mas o volume financeiro de Santa Maria é muito maior que o nosso. Então, só isso. Relativo às câmeras e localizações, William, se quiser vir aqui explicar, posso, vereador Gilberto? Que daí ele vai explicar direitinho onde é que está, porque realmente ele dá a manutenção, ele está junto, e junto com o comando da brigada, está sempre junto lá.
Primeiramente, boa noite aos vereadores, aos radio-ouvintes que estão na escuta do programa, da sessão da Câmara. Então, como o prefeito havia comentado, eu estou na prefeitura já há 8 anos, como coordenador da ETI, né, e na última administração e atualmente também estou. Devo responder algumas perguntas aqui que alguns vereadores perguntaram, eu fiz aqui umas anotações. Em relação à quantidade de câmeras, né? Hoje o município dispõe de 18 câmeras instaladas no município, sendo 12 pontos de vídeo monitoramento. São 9 câmeras do judiciário, do primeiro projeto, 7 da consulta popular e mais 2 da administração anterior e mais as licenças. Por causa que assim, ó, existiu o projeto primeiro do vídeo monitoramento com o judiciário, que as imagens eram gravadas lá, era para ser gravadas lá na brigada, daí o aparelho acabou indo lá para o hospital e depois indo lá para a civil. Quando veio as câmeras da consulta popular, os pontos onde foram decididos foi definido pelo comando de Santiago, onde eles vieram aqui, fizeram o georreferenciamento de cada ponto e o comandante da época resolveu colocar conforme a demanda na época. Né, por isso que estão colocadas nos pontos. Então, essas 7 câmeras, mais as 2 da administração, das 9 novas da consulta popular, teríamos mais 9 do judiciário. Para elas não ficarem obsoletas, definiu-se que todas seriam gravadas em um único lugar. Porque do que adianta, daqui a um pouco, uma passa numa câmera, daí, mas tem que ir lá na civil. Tá, e agora a imagem, a outra tem que ir lá na brigada. Então definiu-se que seriam gravadas em um único lugar. E ficaria lá na brigada, no servidor da brigada. As imagens ficam armazenadas, essas 18 câmeras, por aproximadamente um mês. Em relação ao que o prefeito falou em câmeras na praça, o projeto do vídeo monitoramento lá na, na brigada, ele é um projeto escalonável. Ele já foi pensado para sempre se adicionar novas câmeras, né? Quando teve as primeiras conversas sobre vídeo monitoramento, sobre o comitê de segurança do município, me lembro que eu participei, a gente definiu, georreferenciou alguns pontos chave de onde deveriam ficar essas câmeras. O projeto está comigo, eu tenho todos os mapas lá, né? Então a gente foram colocadas as câmeras em alguns pontos e futuramente seriam colocadas em outros pontos. Então o projeto é escalonável, né? Então a comissão formada pode ser colocada em outros pontos. Em relação à falta de luz, que tinham comentado, se as imagens tinham sido filmadas ou não do dia do furto, o que está acontecendo? Aquela semana, até o Dyson, a gente foi ali fazer a mensuração do ponto de luz, teve muitas quedas de luz naquela semana, e inclusive vários equipamentos da prefeitura acabaram queimando. E um deles foi o aparelho que regula a voltagem da câmera ali. Daí no dia que a gente foi ver que ela acabou queimando, porque não só faltou luz, mas ele faltou e oscilou e subiu muito a energia naquele dia. Eu acho que eram essas. Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Retornando à tribuna. Tinha feito uma pergunta esses dias sobre as câmeras de monitoramento, tipo aquela da Lauro Prestes que estava lá parada. E daí me falou.
Está funcionando. Ontem ele me mandou as fotos, que a gente cobrou, mandou as fotos por WhatsApp das câmeras. Está funcionando.
E essa aqui também da José Luiz tinha também falado, tinha duas câmeras paradas aqui na perto do ginásio aqui no esporte.
Sim. Até esses dias uma moradora me perguntou sobre isso, né? O que aconteceu? O projeto ele é feito em etapas. Não depende só da prefeitura, não depende só da brigada, depende de outros personagens no projeto. E um deles é a RGE para fazer a ligação da ligação elétrica. O projeto foi feito em janeiro e a RGE tinha demorado para fazer a ligação. O pessoal da Fibra já tinha feito a ligação da Fibra, a gente estávamos aguardando a RGE. Na quarta e quinta-feira da semana passada, a RGE fez a ligação e a gente contratou a empresa para fazer toda a parte elétrica. Foi feito e já estão sendo ligadas. A da Lauro está funcionando, aqui debaixo também, e já as 18 estão. Tem umas duas que a gente olhou hoje de tarde que não estão funcionando, que provavelmente o disjuntor deve ter caído, mas isso amanhã o Dyson já passa lá para arrumar.
Obrigado, William. É assim, o pessoal de enquanto fica cobrando, mas eles não sabem o que acontece, que tem uma burocracia atrás de cada uma câmara, que precisa de outras pessoas, precisa da RGE, precisa da fibra. Obrigado.
Bom, pessoal, então a gente, com o esclarecimento do William e as palavras que falei, a gente fica aberto também a alguma solicitação, mas acredito que tenha sido exposto, agradeço o convite de todos, e sempre teremos à disposição. E, professor Roberto, a gente se coloca à disposição também para a comissão, o Gilberto também, não sei se partiria aqui do Legislativo, e a gente, vocês fiquem à vontade, a gente está aí para colaborar, podem contar conosco.
Então, para encerrar, a gente quer agradecer a presença das pessoas já citadas no protocolo, especialmente ao Tenente Murari, e dizer que se o senhor é responsável pela segurança, nós vereadores também somos, porque nós somos representantes do povo. E com certeza essa não será a primeira nem a última reunião, com certeza o senhor virá mais vezes aqui, pela sua boa vontade, para fazer seus esclarecimentos. E a nossa comunidade nos cobra, e com certeza a gente irá fazer um trabalho, doutor Roberto Leitão. Essa semana, com certeza, essa comissão será formada, para que nós possamos seguir em frente, cobrando, trazendo algo para o nosso município, e principalmente nessa área das câmaras de segurança, a gente tem que ver elas todas funcionando, para que até a própria Brigada Militar seja beneficiada com isso, para a própria segurança da nossa comunidade. Então, Tenente Murari, a gente agradece, e depois de formada essa comissão, Nós daqui um mês, mais ou menos, não sei, não vou afirmar a data, a gente, se o senhor se disponibilizar, a gente trará o senhor novamente aqui, porque o senhor nos orienta como seguir o trabalho de segurança em nosso município, que depende da Brigada Militar, mas com o apoio da Câmara de Vereadores, do Executivo Municipal, e com certeza os vereadores estarão sempre ao lado da Brigada Militar, da parte de segurança, para o bem da nossa comunidade. Obrigado, Tenente Murari, e esta casa está sempre à disposição da nossa brilhosa Brigada Militar, inclusive, embora nesse déficit de efetivo, mas a gente sabe, qual se tem em Santiago, que vocês fazem o possível e impossível dentro da quantia de efetivo que vocês têm. Parabéns e obrigado mais uma vez, Tenente Murari.
Obrigado, Sr. Gilberto. Eu agradeço mais uma vez, então, a oportunidade de vir até essa casa, da comunidade nossa ter conhecimento de certos fatos e boatos, né? E deixo à disposição a nossa instituição, a todos que queiram, né, algum auxílio, algum esclarecimento. E dizer também que, voltando à situação do policiamento, nós temos um problema que nós não temos no nosso município um plantão de polícia civil. A partir das 18 horas, de segunda a sexta, aos finais de semana, qualquer ocorrência que tenhamos que encaminhar com maior potencial ofensivo, nós temos que deslocar para Santiago. Uma única guarnição leva 3-4 horas indo a Santiago para ir e voltar para fazer. E nessas 3-4 horas a cidade fica desguarnecida. Então, também para título de esclarecimento aos senhores, que daqui a um pouco um dos senhores ligaram, não tiveram atendimento da brigada e nessa situação eles estão lá em Santiago efetuando uma prisão. Né? Também são situações delicadas, que saem da nossa alçada, saem da nossa missão, né? E que cabe a outra instituição, né? Que aí tem outras situações que envolvem, né, senhores? Agradeço, então, espero que tenha esclarecido algumas situações e estamos novamente à disposição, que assim como todos que estão e a comunidade, eu como sou natural e resido aqui, também quero o bem da cidade. Então a gente sempre procura fazer o melhor, mas não depende só de mim, a gente tem que estar sempre embasado nas leis, nas normas, e a gente está sob comando, então espero que entendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, a Câmara agradece, Tenente. Então, coloco em discussão a 31ª sessão ordinária. Coloco em votação, o vereador concordar, permaneça como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura do capítulo das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 94-95-2021, que ficarão na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei número 94-2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 20.145,20 para a aplicação do orçamento e utilização dos recursos federais de transferência do recurso vinculado 4.500, atenção básica, destinado ao custeio dos serviços públicos de saúde e direcionados à atenção básica, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 5 de agosto de 2021, Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei número 95 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 17.576,78. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados de R$ 1.200, Fundo Municipal do Idoso, no valor de R$ 17.576,78, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização de recursos provenientes de doação ao Fundo Municipal do Idoso para ser utilizado em subvenções sociais, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 5 de agosto de 2021, Fernando da Rosa Paim.
O grande expediente de hoje seria o vereador Alex Santos Martins, pela concordância podemos deixar para a próxima sessão. Então fica para a próxima sessão os seus 20 minutos do grande expediente. Passamos à ordem do dia. Solicita a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo Municipal nº 005/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 005/2021, que altera o artigo 23 da Lei Municipal 5063/2014, alterada pela Lei 5346/2016 e 5542/2018. Acrescenta o inciso 1º no referido artigo. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e direitos a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo altera o artigo 23 da Lei Municipal nº 5063/2014 e alterada pela Lei 5346/2016 e 5542/2018 e acrescenta o inciso 1º no referido artigo. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica-se fazer necessário para sua melhor regulação por lei. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de leis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com esse parecer para apreciação das comissões desta Casa. Após a deliberação em plenário, sala sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 096/2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 9 dias do mês de agosto de 2021, às 10h30, reuniram-se os membros da comissão permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo 005/2021, que altera o artigo 23 da Lei 5346/2016, 5542/2018 e acrescenta o inciso 1º no referido artigo. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto é para regular a situação dos vencimentos dos cargos em comissão e função gratificada do Poder Legislativo, tendo em vista que essa sendo feita por resolução. Após a análise do referido projeto e por ser de relevante interesse do município, uma vez que vem regular a fixação dos vencimentos dos cargos e com comissão fundo gratificado, tendo em vista que os cargos efetivos já são fixados por lei, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 005/2021 do Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávia da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ata 093. Aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo Municipal do número 005/2021, que altera o artigo 23 da Lei Municipal número 5063/2014, alterada pela Lei 5346/2016 e 5542/2018, e acrescenta o inciso 1º no referido artigo. Conforme justificativo em anexo, que por orientação da DPM, a fixação dos vencimentos realizados por resolução devem ser regulamentados por lei específica. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com as prerrogativas do Legislativo Municipal. Porém, após análise das leis citadas em emenda do texto, verificou que não se confirma com o assunto. Assim, solicitamos a correção através da emenda, onde se lê na emenda alterada pela Lei nº 5.346/2016, leia-se na emenda alterada pela Lei 5.348/2016. Após estudos e análises, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 005/2021, tendo em vista a correção da emenda conforme solicitada acima, que vai assinada pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniel Butinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovável todos os senhores vereadores. Passou o meu trabalho, senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura da indicação 89/2021 da autoria da vereadora Daniela Oliveira, PT. Desculpe, a secretária digitou mal, que é de autoria da vereadora Maria Helena, do PP. Coloque em discussão a referida indicação.
Indicação número 89 de 2021. A vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do PP, nos termos sedimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a seguinte indicação. Indico ao Executivo Municipal que sejam demarcados e identificados a localização dos hidrantes no município. 7 de setembro, em frente à Corsã, Rua Antônio Gomes, em frente à Brigada Militar. A defesa desse pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 9 de agosto de 2021, Maria Helena Vicente, vereadora do PP.
Logo em discussão, a referida indicação. Com a palavra, vereadora proponente, doutora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, retorno a Sete Bruno. Essa indicação eu fiz em virtude de que a semana passada o pessoal, os bombeiros estiveram no nosso município e não conseguiam localizar onde é que estão os nossos hidrantes, né? E poucas pessoas sabem onde é que eles estão. E aí, então, com a ajuda do Luiz Fernando lá do fórum, a gente conseguiu localizar que um é em frente à Corsã e o outro ali na Brigada, né? Então, a gente tem que identificar, porque o caminhão precisava encher da água e não sabia, né? Então, graças a Deus, nunca precisamos, mas é bom estar visível para que a comunidade saiba onde estão. Era isso, obrigada.
Continua a discussão referida à indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Façamos as explicações pessoais. Primeiro, fazer o uso das, por 5 minutos, a vereadora Daniela, do PT.
Cumprimento, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, ouvintes da Rádio São Vicente FM. Só venho aqui para falar sobre a questão, deixar os meus parabéns atrasado, então, para os pais, que ontem foi esse dia tão importante. Também sobre a moção de apoio que nós aprovamos na semana passada, dia 14. Só para reforçar que ela já foi protocolada no Senado Federal em maio de 2020. Então, eu peço para que os colegas vereadores façam contato com seus senadores para que ela vá à votação o quanto antes para a área da enfermagem. E também hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, quero deixar a minha homenagem aqui a todas as contribuições culturais e sabedorias milenares que esse povo transmite para as mais diversas civilizações do mundo. E quanto às lâmpadas que o pessoal, né, continua nos pedindo durante a semana, né, ainda não chegou, mas acredito que esteja mais perto, né, tentaram comprar algumas, mas não é o suficiente perto do que o município está precisando, mas esperamos então que a empresa vencedora faça a entrega das lâmpadas o mais breve possível. Seria isso, muito obrigada, presidente.
Fala, vereador Flamarion, MDB.
Retornando então à tribuna, mais uma vez agradecer ao seu Roberto pelo convite da reunião. Foi muito bem produtiva, como ele falou. Temos que tentar formar essa comissão, então, para que a gente possa desenvolver melhor e amparar melhor o trabalho da nossa brigada no nosso município. Também estava acompanhando sobre a ponte do Mocambo, onde as duas secretarias de obras de São Vicente e São Francisco estão trabalhando juntas para que a ponte seja consertada e o tráfego liberado. Fazer um agradecimento especial também ao Henrique Franzi, ao Negrão, porque é uma pessoa que está sempre ajudando o nosso município, principalmente nessa ponte. Da outra vez ele já foi arrecadado R$ 21.760,00 para arrumar aquela ponte, para fazer ela. E agora também ele está arrecadando junto ao comércio, junto às pessoas, para ajudar a construir essa ponte. A gente sabe que tem que ter esse apoio dessas firmas e precisamos também de suma importante. E só para avisar a nossa comunidade que a faixa etária da vacina, as pessoas que estão sendo vacinadas, é de 28 anos ou mais. Quanto chegou a 60 doses hoje, vereadora? Quanto às lâmpadas, já faz mais de 25 dias que a gente vem tocando no assunto aqui. Agora recebi uma foto de novo ali no meu telefone, assim como os demais vereadores. Esperamos o quanto antes que seja feita essa troca dessa iluminação dos postes da nossa cidade aqui, porque não podemos deixar faltar o que a gente está pagando na nossa conta de luz. A gente sabe que a culpa é da firma, mas temos que fazer a cobrança nessa firma. A prefeitura tem que fazer essa cobrança, tomar uma atitude. Seriam essas minhas palavras de hoje, meu muito obrigado.
A palavra, vereador Flávio, PP.
Volto essa tribuna. Novamente, boa noite para a mesa diretora, para o senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade vicentense, através da Rádio São Vicente. Hoje, como a pauta foi segurança pública, hoje só queria, como já for, mas é uma sugestão que o vereador tinha falado, que cada região da cidade, de repente, criar grupos de monitoramento entre os próprios cidadãos mesmo, né? Lá, isso funcionou muito lá em Camobi, quando eu acompanhava a sessão de Santa Maria, às vezes, através do TV Câmara lá. Camobi, as lideranças lá se mobilizaram, e cada elemento diferente chegava, eles já se avisavam através dos grupos de WhatsApp já, né? Isso é uma sugestão que de repente, pode ser tomada aqui, em toda a região aqui da cidade aqui também. Quero parabenizar todos aqui que são pais, dar os felizes dos pais, parabéns atrasado para todos os pais. Eu ainda não. Todos os pais aqui presentes, todos os pais ouvintes, que sigam sendo exemplos para os seus filhos, que podem ter certeza que eles seguem seus exemplos, então tenham esse poder na mão de vocês e saibam que é de alto valor ter um pai de responsabilidade e de orgulho. Muito obrigado a todos, uma boa semana, fica com Deus.
Palavra ao vereador Gilberto, peço para a doutora que assuma a presidência em uma manifestação.
Assuma a presidência e de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, ouvindo a 106.3, boa noite. Quero agradecer também a parceria com o doutor Roberto Leitão, o qual me procurou numa roda de chimarrão lá no meu amigo Fernandinho Silva, que amanhã quero dar os parabéns, está de aniversário. E com certeza essa reunião trará muitos frutos à nossa comunidade, que somos responsáveis também pela nossa segurança pública. Também quero dar os parabéns à nossa saúde, São Vicente do Sul. Agora, infelizmente, semana perdemos a nossa amiga, a esposa do meu amigo Tique-Tique, carinhosamente como é conhecido. Filho do doutor Fábio fez um procedimento que até o próprio chefe dos médicos do hospital chamou a família e mostrou um trabalho exemplar. Também temos o doutor Giacomelli, também um bom profissional, além dos outros que nós já tínhamos. Então, a saúde de São Vicente está de parabéns, parte de enfermagem, parte de médicos. Então, graças a Deus, nós estamos aí com uma equipe excelente. Também sobre eu vi uma matéria no jornal sobre a RG Sul. Não podemos criar expectativa com a nossa comunidade, porque não há possibilidade de nós fazermos reunião com o pessoal da RG Sul. Eles não vêm, falei com a Biana, a Tatiana Damian, que é a coordenadora. Eles, pela ordem, pela lei da empresa, eles não só fazem através de lives. Então, não podemos, a gente sabe que tem pessoas que, até aqui no Rincão dos Flores, tem uma pessoa que tem uma filha deficiente, paga mais de R$ 400 de luz por mês, que ela recebe até um auxílio. Então, eu acho que é uma judiaria, estão cobrando demais, demais. Mas o que a gente pode fazer? É indicar, dizer para essas pessoas que estão sendo lesadas, que procure o judiciário e entrar com um processo. Porque eu acho que não é justo. Uma pessoa morando no interior, uma pessoa deficiente, pagando um horror disso aí, eu acho que isso aí só nos cabe dizer, vão para o judiciário que não tem outra saída. Então a gente fica até chateado com isso aí, mas eu vou ser bem claro. Não crie expectativa que não vai sair reunião. Eu não vou me comprometer a dizer que vai ter reunião com esse pessoal, que não vai ter, não adianta. Então, eu acho que... Quero comunicar também, falando em luz, comunicar a nossa comunidade que as lâmpadas já estão mais perto. Estão em Santiago, amanhã chega no nosso município e com certeza o Daiso e o João Carlos, dentro das possibilidades, em pouco tempo vão normalizar essa situação. Também estive na Prefeitura Municipal procurando o processo lá do colégio, lá São João Cassol, da Timba ou dos Melo. Isso aqui foi um projeto encaminhado da administração passada e a parte técnica lá de Porto Alegre exigiu a necessidade de uma apresentação de um projeto para autorização do móvel do Estado. E isso ali não é, isso aí o município comprou e cedeu, não é propriedade do Xavier, é do município, comprou, pagou e fez uma cedência para o Estado. Então, inclusive tem documentos na prefeitura que é. E aí foi encaminhada também essa solicitação e a doutora Ana Cláudia Schmidt Pinto, que é analista jurídica de planejamento, orçamento e gestão. Também foi encaminhada outra parte jurídica e foi feita a liberação, solicitação de autorização pelo doutor Jackson Luiz Bess. E depois também estamos aqui autorizando a manutenção do imóvel, bem como a limpeza do terreno. Então, aqueles eucaliptos que foram derrubados, vai ser feito palanque e tramas, é obrigado a fazer cercamento e manutenção daquela área. Porque o projeto em si é plantação de árvores frutíferas que será distribuído às escolas do nosso município. Se o senhor quiser dar uma olhada nisso aqui, depois o projeto se encontra na prefeitura. E a área lá é do município, que comprou e pagou. Então, eu acho que tira mais alguma coisinha, mas devido ao avanço dessa reunião hoje, que eu acho que vai ser muito valiosa para nossos munícipes, então, eu acho que hoje foi um pouquinho mais extensa, mas com certeza de grande proveito. Agradeço a presença dos senhores vereadores e agradeço também aos ouvintes da 106.3. E uma boa semana a todos. Obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rosa.
Eu assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Matheus da Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora e os demais nobres colegas vereadores e a nossa vereadora Dani e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente 1.6. Nosso cordial boa noite. Eu quero dar os parabéns para o doutor Roberto Leitão, nosso presidente da Câmara de Vereadores, pela iniciativa dessa reunião com a Brigada Militar aqui na nossa Câmara de Vereadores para que seja formada uma comissão para fiscalização e arrecadar fundos para o nosso município, para a nossa Brigada Militar junto com a Câmara de Vereadores. Então, seria essa comissão, parece, pedido do presidente, que vai ser formada. E também quero falar o que o senhor presidente do Sindicato Rural falou aqui. Eu falei uma guarda municipal. Essa guarda municipal foi sugerida há 4 anos atrás, numa reunião que eu tive como vereador com o senhor presidente do sindicato e o prefeito, era o Fernandes. Só que ele me disse que iam ver como eram os termos legais para formar essa guarda e de onde que viriam os recursos para pagar esse pessoal.
Concede uma parte ou não?
Foi não, seja à vontade.
Vereador João Cassola, isso é importante o senhor tocar nesse assunto, mas até eu ia falar com o comandante da Brigada Militar, não era o que nós pretendíamos, nós era mais era segurança pública. Porque a Brigada Militar, hoje, o governo do Estado, ele cortou todos os avanços, inclusive horas extras, por isso que já não existe mais. O próprio boy vinha tirar fim de semana, as batidas, que eu acho que só que por questões de profissionalismo dele, que eles dão as batidas dele, mas o governo do Estado, infelizmente, ele cortou todos os avanços do brigadeiro hoje. Então, fala com o brigadeiro, vê quanto é que estão, em vez de aumentar, diminuir o salário deles, com todos os cortes desse rico governador que nós temos. Mas, em breve, nós estaremos uma eleição ano que vem. Mas ele não está vendo essa patrulha ambiental ou rural, como dizem, por causa desses cortes que o governador deu. Obrigado, vereador.
Tá. Eu agradeço da sua parte, nobre vereador. É o seguinte, essa guarda, teria uma sugestão, que essa guarda municipal que fosse ajudado nos recursos pelo nosso comércio de São Vicente, pelos bancos, as cooperativas, as lojas, os ruralistas, que todo mundo cooperasse para que essa guarda municipal pudesse funcionar. Ou, talvez, tirasse o nome de guarda municipal, colocasse outro nome. Nesse momento, era esse pedido sobre essa guarda. E também quero parabenizar todos os pais de São Vicente e do Estado do Brasil também pelos seus dias, que foi domingo, que foi um excelente dia. Eu acho que todos os pais, ou quase todos os pais, passaram o domingo alegre, junto com seus familiares, e que foi um dia muito especial aos seus pais, que inclusive eu tive a visita de praticamente quase todos os meus familiares, só me faltou a filha que está em São Pedro, que ela estava de plantão. E passei um dia muito alegre com meus filhos, e conhecendo eu como pai, como avô e como bisavô também. Isso me emociona. Demais, eram essas minhas palavras. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio São Vicente. E já toda uma semana, ótima semana para os nossos colegas e os nossos munícipes. E era isso que eu tinha que falar hoje, meu cordial boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Vicente Castro, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, retorno a essa tribuna. Hoje o nosso assunto foi sobre segurança pública. E eu lembro que, acho que uns 5, 6 anos atrás, quando o doutor Tiago veio para São Vicente, eu ajudei, junto com ele, a organizar a primeira reunião sobre defesa pública. E naquela época também se formou uma comissão para ir a Porto Alegre e reivindicar mais efetivas para São Vicente. Vieram alguns, mas ainda estamos faltando. Só que assim, o que eu vejo em São Vicente é que o serviço voluntariado está cada vez mais difícil. Eu acho que nessa a Câmara aqui, eu já tinha falado há uns tempos atrás, a gente montar a Associação de Apoiadores da Segurança Pública do município, mas aí a gente vai atrás de apoiadores, um não pode, um não quer, mas depois para cobrar a segurança todo mundo está pronto. Agora, para ajudar, não temos poucos. Com relação do chamamento de excedentes, Santiago já está se mobilizando, nós também temos que se mobilizar. O prefeito Tiago e o vereador João Alberto estão indo a Santa Maria para buscar mais o chamamento desses excedentes. Então, acho que nós temos que se mobilizar para também ir junto e fazer esse apoio. Esse domingo também estava olhando a nossa praça, muito bonita, todo mundo passeando, beleza. Né? Temos pouco, agora acho que estamos com zero de Covid, mas não podemos, né? Ó, o Fala Marião está me dizendo que tem dois agora. A gente não pode relaxar, gente. Temos que nos cuidar. E outra, hoje de manhã, o pobre do Adão carregando garrafas e garrafas e garrafas. Poxa, tem lixeira em tudo que é canto da praça. Por que é tão difícil colocar essas garrafas na praça? Tem que jogar no meio da rua, tem que jogar no, na praça. Fica, nem sei o que, pior do que... É horrível. É. Também quero deixar meus sentimentos à família do Amaury Lichtenegg, mais conhecido por um rato, né? Mas eu gosto de chamar pelo nome, porque às vezes a gente está numa situação e também as irmãs e seu tic-tic. Essa semana também nós temos o dia 11, que é o dia comemorativo do advogado. Aqui nós temos vários bacharéis em direitos, né? O dia 11 de agosto remete ao dia em que foram instituídas, no ano de 1827, pelo imperador Dom Pedro I, as duas primeiras faculdades de direito no país. A Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito em Olinda, em Pernambuco. Então, a comemoração é uma homenagem ao início do ensino superior das disciplinas jurídicas e sociais. Então, a todos os advogados e bacharéis em direitos, meus parabéns e felicidade e sucesso sempre. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra o Vitor Matheus Teixeira Justo.
Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas. Queria também deixar os meus sentimentos à família Stenecker ali, ao Rato, e todas as minhas condolências a toda a família. São grandes amigos nossos. Agradecer também ao Sr. Roberto Leitão pela reunião, que será de suma importância para a segurança pública nossa, inclusive do município de São Vicente do Sul, né, e do interior, né, que não é fácil. Né, como a gente tem, depende também, né, de vir mais brigadianos para cá, devemos nos unir aí e tentar, né, trazer um maior número possível. Não sei quem é que tocou também sobre a segurança ali do Jaguari, de Santiago. Né? Tem que também analisar o empenho, os governos, né, dessas cidades, porque tudo é continuidade. Né? Então, a continuidade ela ajuda muito, né, porque não é fácil, é que nem o nosso governo do estado, entra um, sai outro e fica aquela bola de neve, ninguém sabe o que está, o nosso governador mesmo falou que não precisava privatizar nenhum estatal e está privatizando. Então, o negócio está sobre segurança, devemos cobrar, né? E tem que comparar também a nossa cidade, pegar as estradas interior aí, tu imagina se as viaturas já não conseguem quase transportar aí na cidade, imagina no interior aí, com as nossas estradas de tal. Então, queria falar sobre também a rua coberta, que sobre também a guarda municipal, eu acho também de suma importância tentar trazer essa guarda municipal. Talvez tentar achar algum jeito, algum projeto de lei, só conta, seu João, a tirar dos comerciantes, porque eles já pagam já segurança pública, esgoto, saneamento básico, então já vem descontado o imposto e é caríssimo. Temos dois lojistas aqui que sabem disso, o comércio está bem precário, né, e o troço não é fácil, tanto para o homem do campo quanto para a cidade. E também parabenizar a Secretaria de Obras pelo belíssimo trabalho. Estive lá no Encontro dos Ex, fui no banhado. Parabenizar que eu estive com o Fernando lá na campanha, lá, e ele prometeu e agora cumpriu. Os meus parabéns a todos envolvidos. Show de bola, muito, muito bom o trabalho. Então, queria também relembrar a comunidade de São Vicente do Sul, o trabalho que está sendo executado da coligação PP e PDT e o recorde de emendas, né? Então, tá se trazendo dinheiro para a cidade, é isso que é o mais importante, trazendo esse sucesso de emendas aí, provavelmente vai ter um sucesso financeiro na nossa cidade. Queria deixar uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma boa semana.
Com a palavra é Alex, PTB.
Thank you.
retornando a essa tribuna, hoje te falando com o secretário de Obras e vice-prefeito, Luiz Antônio, ao qual fiz uns questionamentos, trocamos umas ideias. Desde já agradeço ele pela atenção. Falemos um pouco sobre a ponte do Passo do França, a qual ele não terminou ainda por falta de madeira, que o pessoal da engenharia da madeira lá não entregaram, do engenho da madeira não entregou ainda. Ele acha que mais um dia de serviço ele entrega a ponte, que já está as vigas colocadas, já estão parafusadas. Baita serviço, muito bom está ficando o serviço, secretário. Falemos um pouco sobre o pontilhão da Lauro Preste, ao qual ele me falou que provavelmente vai ter que tirar a madeira lá do Ambu para terminar o pontilhão, reformar ele, que está no cronograma dele, ele não esqueceu. Uns já tinham me perguntado das lâmpadas também, os vereadores já responderam que amanhã chega as lâmpadas. Todos nós, vereadores, estão sendo cobrados diariamente por essa lâmpada, e o pessoal do executivo também está sendo cobrado, mas graças a Deus as lâmpadas estão a caminho, diz que amanhã estão aí. Quero falar também sobre um pouco do patrulhamento. Ele me passou que estava terminando de patrulhar a Palma e depois vai seguir o cronograma, que seria Loreto, que é o próximo. Depois da Palma, vamos para Loreto. O pessoal ficou no aguardo. Falemos um pouco também sobre ali em volta do pórtico. Ali tem uns que estão cobrando do asfalto ali, que está uma buraqueira. É verdade, agora começou a chover, os caminhões trafegando. Não sei se não seria nós desviar até os veículos pesados para outra entrada da cidade. Estou apenas dando uma ideia. Outra coisa, falei também com o secretário de administração, o seu Clanito Salvador. Perguntei sobre o edital dos motoristas. Me passou que sai essa semana junto com os dos professores de educação física. Pediu para o pessoal também ler o edital com atenção, para não esquecer algum documento, para não sair prejudicado. Que aconteceu isso, depois fico falando que é a culpa da administração, mas o pessoal não entrega os documentos corretos. Também tive uma reunião faz uns 20 dias, então, com a secretária de turismo, juntamente com os colegas vereadores e o prefeito, ao qual falemos da arrumação dos banheiros da praça pública, que vai ser consertado, com certeza. Mas vou pedir também que o pessoal que ocupa o banheiro ali, também, não vandalize, simplesmente use, conserve, que é de todos nós. Também vou falar um pouco dessa reunião, que foi de grande importância, a reunião de segurança pública. Vou dar os parabéns aos organizadores, estão de parabéns. A Brigada Militar está de parabéns também. Esse vereador está à disposição da Brigada, por que precisar. Quero deixar também os parabéns aos pais pela passagem do dia do domingo passado. Seria isso, uma boa semana a todas. Devolvo a palavra ao presidente.
Só para comunicar, senhores vereadores, que recebi um ofício do senador Luiz Carlos, que está encaminhando R$300 mil para o município de São Vicente do Sul, onde já foi cadastrado hoje para a compra de mais uma rescavadeira para o nosso município. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença divina e a presença de todos.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.